Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, querida igreja. Tudo bem para vocês? Aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar, sinto-se cumprimentado, abraçado. E hoje a gente tem a oportunidade de continuar nosso estudo, essa série que a gente começou, estudando o livro de Eclesiastes. Então nós vamos estudar Eclesiastes 2 e o título da mensagem é Onde você tem buscado o sentido na vida? E como introdução, eu queria que vocês imaginassem um homem, pode imaginar um homem que vocês quiserem, que seja extremamente rico, que tenha recursos ilimitados, que tenha acesso às melhores comidas, às melhores bebidas, às melhores casas, pode ser casa de campo, pode ser casa de praia, pode ser um apartamento, que tenha acesso a pessoas interessantes, e aí o que é interessante vai de acordo com o seu critério, mas qualquer pessoa que você gostaria que ele tivesse acesso, ele pode ter, seja astros da música, seja jogador de futebol. Poxa, eu queria muito ser amigo do Messi. Você tem acesso a ele, porque você... Ó, eu tô torcendo para a Argentina, tá? Me julguem, mas eu tô torcendo para a Argentina. Uma pessoa que pode viajar, que pode construir, que pode estudar, contratar quem quiser, que pode comprar o que quiser. Mas o mais importante é que seja uma pessoa extremamente inteligente. Que seja um homem observador, analítico e que deseja fazer um experimento. Obter uma resposta para uma das perguntas mais questionadas na história da humanidade. O que pode dar sentido à vida? Nos tempos atuais, a gente pode pensar esse homem como sendo talvez o Elon Musk. O Elon Musk foi o primeiro cara que chegou a ser trilionário. Agora parece que ele deixou de ser, porque as ações caíram um pouco ali da empresa dele. Mas ele foi o cara, o primeiro homem que se tornou trilionário. A gente não sabe nem o que fazer com US$1 bilhão, imagina fazer com 1 trilhão. E imagina que esse homem decide então testar todas as possibilidades para tentar encontrar sentido para a vida. No prazer, na diversão, no álcool, no sexo, na arte, na arquitetura, natureza, dinheiro, a dar sobrando a rodo, trabalho, conhecimento, sabedoria, deixar um legado. E ele não vai ficar só fazendo teorias sobre essas coisas, ele vai para tipo uma experiência prática. Ele vai testar cada uma dessas possibilidades e verificar se elas respondem a essa pergunta, né? De como encontrar um significado para a vida. E Eclesiastes 2, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, de certa forma, ele é um relatório desse tipo de experimento. Então, vou pedir para que seja projetado aí na tela, você também pode acompanhar nas suas Bíblias. Vamos fazer a leitura do capítulo 2 inteiro, são 26 versículos. Eu sei que é bastante versículo, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção ao texto para que a gente possa depois aproveitar o conteúdo dele, tá bom? Eu vou acabar lendo aqui do computador, porque a essa Bíblia está com uma letra tão pequena, não sei o que acontece, cada dia que passa a letra da Bíblia fica menor. Eu não sei como é que os caras conseguem reimprimir, mas eu vou ler então do computador. Mas ó, está aqui, a Bíblia é da onde a gente está projetando essas informações, tá bom? Disse comigo, então, versículo 1, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, da felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, e regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei também, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empunhei por que o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que lhe ajude, ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, por podermos estar todos reunidos, tendo esse momento tão precioso de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra que nos ensina, nos orienta, nos exorta, nos aconselha. Obrigado pelos homens que o Senhor preparou no passado, que escreveram esse texto que vem de Ti, inspirado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, e que hoje compõe a Bíblia que nós conhecemos, e é esse instrumento tão precioso pelo qual a gente tem acesso a Ti, e podemos saber mais a Teu respeito, e o que o Senhor quer de nós, e como o Senhor quer de nós, Senhor. Que essa manhã o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos ajudando a interpretar, a entender, mas também trabalhando no nosso coração para a gente aplicar tudo aquilo que não esteja conforme a Tua vontade, Senhor, que o Senhor traga, quebrante o nosso coração, para que a gente seja realmente de uma maneira como o Senhor se agrada, Senhor. Seja conosco agora nessa manhã, é o que te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Antes da gente rever o capítulo 2, vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 1. Não sei quantos estavam aqui presentes, mas no capítulo 1 de Eclesiastes a gente acaba vendo que Eclesiastes foi escrito por um homem que era extremamente sábio, rico e poderoso, que ele se auto-intitula o pregador. E há fortes indícios, principalmente no capítulo 1, de que o autor do livro de Eclesiastes é o próprio Salomão, filho do rei Davi. Alguns estudiosos acreditam que não, mas a grande maioria esmagadora acredita que seja Salomão. Então, daqui para frente eu vou falar pregador, vou falar Salomão, mas entenda que é o autor do livro de Eclesiastes. E tem duas expressões que aparecem no capítulo 1, que elas vão se repetir ao longo de todo o livro de Eclesiastes. Então vale a pena a gente sempre relembrar essas duas expressões. A primeira dela é a expressão tudo é vaidade, né? E por vaidade a gente não quer dizer aquela coisa de você se embelezar, pentear, escovar os dentes, passar um batom para as mulheres. Não é isso. A palavra vaidade não significa isso, mas ela significa alguma coisa que é real, mas que é passageiro e que é impossível de segurar. Então, um bom exemplo disso é o vapor que sai ali do seu cafezinho quente ou do umidificador. Você vê o vapor, tenta pegar ele com a mão e não consegue. Tá? É uma coisa que escapa pelos seus dedos. E a outra expressão é debaixo do sol. E por debaixo do sol é uma maneira de descrever a vida quando ela é observada apenas do ponto de vista do ser humano. Do ponto de vista terreno, uma coisa que é passageira e onde Deus não está envolvido. E apesar de não ter a expressão acima do sol, a gente vai tomar a liberdade de usar essa expressão quando a gente quiser falar do oposto. Então, quando não é debaixo do sol, a gente vai falar acima do sol, que é onde tem Deus envolvido. Tá bom? No capítulo 1, o pregador ele busca o verdadeiro sentido olhando para o mundo. E no capítulo 2, que a gente vai estudar agora, ele faz a mesma coisa, mas dessa vez olhando para a sua própria vida. Talvez o sentido esteja em alguma experiência que eu ainda não tentei. Talvez essa seja a pergunta que Salomão se fez. E talvez você mesmo tenha feito essa pergunta a si mesmo. E Salomão vai olhar para quatro fortes candidatos que podem talvez dar sentido para a vida. E o primeiro deles que a gente vai ver nessa sequência é a busca do sentido através dos prazeres. Então tá aí, primeiro bloco dos prazeres. Então vamos reler de novo os versículos de 1 a 3, que diz o seguinte. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão decide então experimentar a alegria, o prazer e a diversão. Ele quer descobrir se tem alguma coisa que seja capaz de satisfazer o coração humano. E uma coisa que é importante é perceber que ele está fazendo isso de forma consciente. Ele não está perdendo o controle. Porque a gente imagina que alguém que se vai entregar ao prazer vai perder o controle das coisas, mas ele não, ele está fazendo isso de forma muito consciente. Ele é como um pesquisador que entra num laboratório e o objeto da sua pesquisa é o próprio coração. E aí ele procura a resposta: será que o prazer consegue dar sentido à nossa vida? Então ele vai começar pela diversão, pelo riso, pela alegria, pelo entretenimento. Ele até menciona o vinho. E quando a gente fala do vinho, a gente já pensa, poxa, alguém vai se embriagar aí, né? Mas ele arrisca isso. Mas tem uma frase muito curiosa nesse texto, que ele diz que o seu coração continuava sendo guiado pela sabedoria. Pode colocar isso. O seu coração continuava sendo guiado pela sabedoria. Ou seja, ele quer experimentar o prazer, mas sem abandonar completamente a capacidade de observar o que está acontecendo. Ele quer sentir e analisar. É como se ele dissesse o seguinte: eu vou mergulhar no prazer, mas uma parte de mim vai ficar de lado, bem consciente, e eu vou anotar tudo o que está acontecendo comigo enquanto eu estou buscando o sentido da vida no prazer. E a qual conclusão ele chega, então, dessa análise? Primeira coisa, a respeito do riso, ele diz que isso é loucura. E quanto à alegria, ele faz uma pergunta retórica, né? Para que serve a alegria? A gente não está querendo falar aqui com isso que dar risada, se alegrar, seja um pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia, você vai encontrar alegria. Na Bíblia você vai encontrar festa. Na Bíblia você vai encontrar celebração. O próprio Senhor Jesus participou de um casamento em Caná. E ele estava lá se alegrando com os noivos e com os familiares, os convidados. Ele estava se alegrando. Então, claramente, rir, se alegrar, não é um pecado. O problema não é rir. O problema é que isso não responde à pergunta se o riso consegue sustentar a existência. Imagina que você se encontre com uma pessoa que está totalmente angustiada. Está passando por um grande problema. Pode ter sido um desemprego, morte na família, uma doença incurável. E aí você está diante dessa pessoa e você conta uma piada. E essa pessoa, ela ri. Durante alguns segundos ela ri. Só que depois o riso ele termina. E o problema dessa pessoa continua lá, incomodando, entristecendo seu coração. O riso ele pode interromper a dor, mas ele não consegue curar a dor. Imagina também um homem que trabalhou a semana inteira. Na segunda-feira, todo mundo sabe, né? Segunda-feira é difícil. Na terça-feira, de repente, você está cansado. Na quarta-feira, parecia que não terminava uma quarta-feira. Na quinta-feira, foi muito estressante. E aí, finalmente, chega a sexta-feira. E aí, você volta para casa. E aí, você pensa, agora eu vou viver. Eu vou pedir uma comida especial, vou abrir uma bebida, vou ligar a televisão, vou escolher uma série ou um filme que eu estou querendo assistir faz muito tempo. E aí você fica horas assistindo, depois você pega o celular, acessa o Instagram, o YouTube, assiste uns shorts, uns vídeos curtos, dá risada dos memes, assiste mais vídeo e quando você vai ver já são 2 horas da manhã, ou até 3 da manhã, e aí você coloca o celular do lado da cama, o quarto fica escuro, e naquele pequeno intervalo entre desligar a tela e ir dormir, volta aquele silêncio. E aí com o silêncio voltam as perguntas. É isso? Amanhã vai começar tudo de novo? Quantas pessoas já não têm trauma da musiquinha que passa ali no final do Fantástico, né? Que já é um sinal de que acabou o domingo e aí já começa a se preocupar com a segunda-feira. A minha vida é trabalhar 5 dias para tentar esquecer a vida durante os outros 2 dias. Pior para quem faz a escala 6x1, né? São 6 dias trabalhando e só tem 1 dia para descansar. Veja que o entretenimento todo que a gente descreveu, ele não resolveu o vazio. Ele só conseguiu abafar o vazio por algumas horas. E existe uma diferença enorme entre curar a alma e distrair a alma. Tem uma diferença entre descansar da vida e tentar fugir da vida. Não tem problema assistir um filme, série, short, não tem problema em descansar, não tem problema nenhum em rir, mas a gente tem que fazer uma pergunta. Quanto do meu e do seu entretenimento é descanso legítimo e quanto que é anestesia? Porque uma pessoa anestesiada, ela não sente dor, mas ela também não significa que ela esteja curada. E a gente está vivendo hoje numa geração que está craque em anestesiar a alma. Ficou 5 minutinhos numa fila, já saca do celular e já começa a navegar, dar risada, assistir vídeos, shorts, entrar em redes sociais. Entrou no elevador, não tem nem a paciência de esperar chegar no 9º andar, já saca do celular. Foi no banheiro fazer o número 2, tem que ir com o celular. Tem que fazer, compensar aquele tempo perdido. Vai comer, assiste algum vídeo. Vai deitar, em vez de já tentar e repousar, não, ainda fica lá no celular, fazendo mal para a saúde, né? Os médicos falam que não é bom você ir dormir, né? Olhando o celular, porque o seu cérebro fica ali recebendo aquela luz, e depois você vai dormir, vai ter um péssimo sono. Talvez a gente tenha medo do silêncio, porque é no silêncio que algumas perguntas aparecem. Vocês lembram da parábola do filho pródigo que foi contada por Jesus em Lucas 15? Inclusive, há umas 2 semanas atrás, o Pedro deu uma pregação sobre essa parábola, mas ele focou no irmão mais velho, né? Nessa parábola, o filho mais novo, ele recebe a sua herança, vai para uma terra distante e começa a viver uma vida regada de prazeres. Se você quer saber de alguém que teve uma vida de prazeres aí, pode pensar também nesse filho pródigo. Ele gastou dinheiro, participou de festas, fez muitas amizades, teve muita liberdade, não teve nenhuma autoridade sobre ele e também não precisou ter nenhuma responsabilidade. Só que quando o dinheiro terminou, o que aconteceu? misteriosamente, os amigos também terminaram. O prazer prometeu liberdade, só que o jovem termina cuidando de porcos, que era uma das principais, piores atividades que tinha naquela sociedade. O prazer dizia, venha comigo, você será livre, só que no final ele estava escravizado. Aliás, essa é justamente uma característica dos ídolos. O prazer diz, use-me para ser feliz. Depois ele fala, você precisa de mim para funcionar. E depois ele diz, você não consegue mais viver sem mim. E aí a conclusão de Salomão é que buscar o sentido na vida através do riso e do prazer era vaidade. Era tentar segurar um vapor. E o prazer, ele tem uma característica muito cruel. Ele precisa ser repetido, como qualquer vício. Você come aquela batata frita, aquela picanha, e aí depois você tem fome de novo. Você viaja, passa uma semana viajando, talvez até de avião, uma delícia, passa fora de casa, não tem que se preocupar em lavar a louça, nada disso. Só que uma hora você volta para casa. E aí você já começa a ficar pensando quando é que você vai viajar de novo. Você compra uma coisa que tanto queria e aí depois você se acostuma. Eu lembro até hoje quando eu, depois de muito tempo, resolvi trocar minha televisão de tubo por uma TV de LED. Tava todo mundo tinha LED, num raio de 20 quilômetros da minha casa, só eu tinha uma TV de tubo. E aí quando eu comprei, eu fiquei lá uma semana, fustando todas as funções, lendo manual. Hoje eu olho para aquela televisão e falo, pô, precisa trocar. Né? A gente se acostuma. A gente assiste alguma coisa, tem gente que tem prazer em ler um livro e reclama quando termina de ler o livro, que aí acabou. Né? Aquela história que você estava se envolvendo, ou um filme, ou uma série, então a gente, eu e a Karen, a gente tem algumas séries que a gente gosta muito, e é muito triste quando a série acaba. A busca pelo prazer é facilmente vir um vício. Então Salomão, ele entra na sala do prazer, ele experimenta, ele dá risada, se alegra, bebe, e ele sai dizendo, não é aqui, isso aqui não é o suficiente. Então ele decide fazer uma coisa mais séria, ele vai buscar sentido em realizações pessoais e realizações materiais. Estrategicamente eu vou beber água nessas transições para vocês poderem apreciar a arte que eu pedi para o chat GPT fazer. Isso é pausa, como é que é? Isso, pausa para hidratação. Então vamos lá. Então Salomão ele tenta então uma segunda abordagem que é a realização pessoal e material. Ele diz o seguinte no versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Vocês notaram alguns verbos nessa passagem? Eu não quero resgatar o trauma de alguns de vocês que, da língua, de ter que estudar a língua portuguesa, né? Mas vamos fazer uma análise gramatical aqui. Quais são os verbos que mais se destacam nessa passagem? Empreendi, edifiquei, plantei, fiz, comprei, possuí, amontoei. E do lado de cada um desses verbos tem uma palavra que é escondida. Lembra do sujeito oculto? Qual é o sujeito oculto desses verbos? O eu. Então é eu compreendi, eu edifiquei, eu plantei, eu fiz, eu comprei, eu possuí, eu amontoei. É notório como esse eu de Salomão ele se destaca nesse trecho. Ele enumera as grandes obras nas quais se envolveu, nas coisas que ele construiu e nas coisas que ele adquiriu, que foram casas, vinhos, pomares, reservatórios de águas, né, os açudes, servos e servas, rebanhos, tesouros, incluindo aí ouro e prata, música, que era uma coisa muito cara na época. A gente não tinha CD, DVD, não tinha Spotify naquela época. Se você queria ouvir música, você tinha que contratar músicos para fazer uma orquestra particular para você. Então, não menospreze o poder da música que vocês têm hoje aqui na mão, no celular, tudo, porque naquela época era uma coisa muito cara. Salomão, ele cria um pequeno mundo ao seu redor, quase que uma tentativa de reconstruir o Éden, né? Jardins, água, árvores, beleza, tudo em abundância. Só que tem uma diferença fundamental, que no Éden, Deus estava no centro. E nesse jardim aí de Salomão, Salomão é que está no centro. E talvez seja esse o projeto da humanidade desde Gênesis 3. A gente quer o jardim, a gente quer a beleza, a abundância e a vida, a gente só não quer Deus dizendo o que a gente pode ou não pode fazer. A gente quer o Éden, mas queremos nós sentar no trono que deveria estar sendo ocupado por Deus. Salomão cita que se proveu das delícias dos filhos de homens, mulheres e mulheres. Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. E isso ocupa o imaginário de muitos homens como sendo o sonho, que é fruto da deturpação que o pecado causa. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres. Desse grande número de mulheres com quem ele se casou e teve como parceiras. Muitas pessoas, e isso é real, tá? Esses dias eu estava vendo um vídeo onde o cara estava numa entrevista ali, meio que parecia um talk show ali, talvez o cara tivesse feito um comentário na brincadeira, mas ele estava do lado da esposa e ele falou assim, poxa, na Bíblia, tal fulano teve tanta esposa, tal fulano teve tantas, esse aqui teve tantas, quando chega a minha vez é uma só. Né? Ele solta essa frase. E aí as pessoas olham para a história de Salomão e pensam nisso como uma justificativa do porquê que eu não, né? Porquê que eu não posso ter tanto monte de mulheres. Né? Querendo desprezar o conceito de um casamento com uma só mulher. Só que a palavra de Deus deixa muito claro isso. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É os dois, não as 1000 pessoas uma só carne. E Jesus, quando foi perguntado sobre esse casamento, ele confirma esse padrão que Deus estabeleceu ali em Gênesis. Mas e os patriarcas? Eles não tiveram várias mulheres? Não tiveram? Os patriarcas se envolveram com várias mulheres. Sim, eles tiveram, mas eles não podem ser usados como exemplos. Porque a Bíblia, ela descreve muitos pecados que o povo de Deus cometeu. A Bíblia não esconde isso da gente. Tá? Quem vai ler a Bíblia inteira vai perceber que tem muito pecado sendo cometido pelo povo de Deus, inclusive. Então a gente tem, por exemplo, o assassinato que Davi planejou e executou, a mentira de Abraão, a embriaguez de Noé. São todos pecados que estão aqui na Bíblia, relatados. Só que narrar o pecado não é a mesma coisa que aprovar o pecado. Deus permitiu que as escrituras tivessem registrado esses pecados para que eu e você e o povo de Deus aprendesse com esses pecados, a não cometê-los. Voltando a falar dos patriarcas e dos líderes famosos de Israel, a gente tem Abraão que se envolveu com Sara e Agar, e qual foi a consequência disso? Conflitos familiares. Jacó com Lia e Raquel, inveja, competição e divisão. Davi, disputa entre filhos, violências e intrigas. E o próprio Salomão, com essas 1000 mulheres, acabou caindo em idolatria e afastamento de Deus. Então não olhe para Salomão como um exemplo nesse aspecto de que eu posso me envolver com tudo isso aqui de mulher. E Salomão continua. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nenhum proveito do ponto de vista de uma vida sem Deus ali. Eclesiastes 2 não é a história de um fracassado amargurado. Ele é a história de um homem bem sucedido que chegou no topo. Ele fala ali que ele sobrepujou a todos. Ele chegou no topo. Só que ele chega no topo dizendo que o sucesso não conseguiu fazer aquilo que eu esperava. Então, o que quer que vocês estejam procurando na vida em termos de sucesso, saiba que ele não vai trazer sentido na sua vida. Veja o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Eu vi, eu quis, eu tive. Esse era o mantra de Salomão. Eu quis uma casa, eu tive essa casa. Eu quis um jardim, eu tive esse jardim. Eu quis música ao vivo, eu tive. Eu quis ouro, eu tive. Eu quis prazer, eu tive. Se o autor do livro fosse Roger, ele acrescentaria também: eu tive quantos quilos de chocolate com menta eu pudesse ter. Chocolate com menta é um dos doces mais gostosos que tem. Mas você já viu o tamanho da embalagem e o preço? É um crime aquilo que é cobrado no supermercado. Então, assim, diante da relação de custo-benefício, esse seria um dos itens que eu acrescentaria na palavra, se fosse eu que estivesse escrevendo. Nada neguei aos meus olhos. E existe uma crença muito comum hoje em dia, de que se existem desejos dentro de mim, realizá-los vai me fazer ser feliz. Só que a Bíblia apresenta uma visão muito diferente do coração humano. Nem todo desejo deve ser obedecido. Alguns desejos precisam ser negados e alguns precisam ser disciplinados. E outros desejos precisam simplesmente morrer. Jesus, ele disse: se alguém quer vir após a mim, assim mesmo se negue. E Salomão fez um experimento totalmente oposto. Jesus diz: negue a si mesmo. O Salomão diz: nada neguei a mim mesmo. Totalmente direções opostas. E a gente pode comparar o resultado. Salomão termina dizendo que aborreci a vida, enquanto Jesus fala: quem perder a vida por minha causa, achá-la. E qual foi o resultado então dessa outra parte do experimento de Salomão? Ele considera tudo o que ele fez, ele olha para os edifícios que ele havia mandado construir, ele olha para os jardins, para os reservatórios de águas, para os pomares. Claro que hoje em dia a gente teria que adaptar esse texto, mas ele teve casa, teve investimento, a gente tem que adaptar os nossos substantivos, porque naquela época era isso que tinha mais valor. Mas ele teve tudo o que tinha de mais precioso na época dele. Ele olha para os seus servos e servas, bem para todos os músicos e todas as mulheres que estavam abaixo da sua vontade, e ele conclui que tudo era vaidade. Salomão não tinha encontrado sentido na vida através das realizações, como muitos de nós acreditamos que seja possível. Então ele procura sentido através de coisas mais elevadas, espiritualmente falando. Ele procura através da sabedoria. E aí mais uma pausa técnica. Então Salomão procura a sabedoria nesse terceiro grupo, que, aliás, ele busca sentido na vida através da sabedoria. E versículo 12 vai dizer o seguinte: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Salomão, ele começa a meditar sobre as diferenças entre sabedoria, loucura e estultícia. O que é a sabedoria? O que é a sabedoria? É a capacidade humana de compreender a vida e agir com inteligência. Isso inclui conhecimento, prudência, discernimento, cultura e reflexão filosófica. E o que é loucura? Aqui loucura não quer dizer uma doença mental. Aqui loucura quer dizer viver de uma forma sem limites. Viver apenas pelos impulsos. Ah, eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou lá e faço sem pensar nas consequências. É uma pessoa que rejeita qualquer disciplina. E estultícia? É uma palavra ainda mais forte. Basicamente, é uma tolice persistente. É pior do que loucura. É a pessoa que é incapaz de aprender. O estulto, ele continua errando mesmo depois de sofrer as consequências. E Provérbios, o livro de Provérbios, vai falar muito sobre esse tipo de pessoa. E aí o autor, o pregador Salomão aqui, ele reflete sobre essa busca por sabedoria e riquezas, e ele conclui que não importa quem venha a governar depois dele, né, ou imitar o rei, vai acabar limitado a repetir os mesmos passos, seja sucesso, seja fracasso, que os seus antecessores, já que todos eles estão sujeitos à mesma natureza e estão sujeitos ao tempo. E qual conclusão Salomão chega a respeito dessa busca pela sabedoria? Versículo 13, 14 diz: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Existem vantagens na sabedoria. O sábio, ele vê consequências, ele vê os perigos. O sábio vê as oportunidades, ele vê os limites. Já o tolo, ele anda nas trevas. O tolo simplesmente anda sem perceber para onde está indo. Porque trevas é a escuridão total. Não tem como você ver o que está à sua frente. A Bíblia, ela valoriza a sabedoria. O livro de Provérbios, ele nos ensina a buscar a sabedoria. Tiago, no Novo Testamento, diz que quem necessita de sabedoria deve pedir a Deus. Então a gente deve sim buscar essa sabedoria. Salomão não está dizendo para você não estudar, viu? Há jovens aí que estejam querendo uma desculpa para deixar de estudar. Não é isso que Salomão está falando. Salomão não está falando que a gente não tem que pensar. E Salomão não está falando que a gente tem que ser tolo. Ele, muito pelo contrário, ele reconhece que a sabedoria, ele é melhor. Só que ele constata uma verdade muito dolorida. O destino do sábio e o destino do tolo acabam sendo o mesmo. E qual é o destino? Vamos ver os próximos versículos. Versículo 15: pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, Salomão constata que o destino do sábio e o destino do tolo é exatamente o mesmo, o cemitério. Não importa se você viveu uma vida com extrema sabedoria ou se você foi o pior dos tolos, no final das contas, vocês dois vão acabar no mesmo lugar, no cemitério. Vão acabar com a morte. Então, qual que foi o benefício da gente gastar uma vida buscando sabedoria? Como a gente viu, a sabedoria oferece uma vida melhor, mas ela não resolve o destino final. Ela só garante uma vida melhor, mas o destino final ela não resolve. Ah, pelo menos eu vou deixar meu conhecimento como legado para as futuras gerações. Pode ser uma linha de pensamento, né? Tudo bem, não vou morrer, mas pelo menos eu vou deixar um legado de conhecimento para as futuras gerações. Isso é um ledo engano. O tempo, ele é cruel. Cada geração que passa vai saber menos e menos da geração que passou. E não pense que hoje, por a gente ter tudo registrado em vídeo, né? Hoje está A gente consegue preservar imagens, ações, falas, tudo através de vídeo. A gente pode achar que a gente vai conseguir perpetuar a nossa sabedoria num vídeo do YouTube, que vai ficar ali para sempre, as futuras gerações vão querer saber sobre o que você tinha para falar. Isso não acontece. E eu sou uma prova disso, porque lá em casa eu tento, de forma dura, falar para os meus filhos assistirem os filmes dos anos 80. Os melhores filmes que nós temos foram feitos nos anos 80, talvez nos anos 90. E é uma luta, viu? Tem que falar, ah, esse filme é muito bom, isso aqui. Ah, tá, pai. Né? Outro dia eu consegui fazer eles assistirem um filme ali, depois eu tive que ficar ouvindo a semana toda, que foi um dos piores tempos que eles perderam na vida. Só que isso é perfeitamente normal. Porque eu mesmo não tenho o menor interesse em ficar vendo filme dos anos 50, 60, 70. Aquela coisa preta e branca ali. Né? Então, assim, é uma coisa que se perpetua. Eles também vão lidar isso com os filhos deles. Bem feito para vocês. Ah, dos anos 2000, 2010, 2020. Tá, a gente não quer saber. Salomão percebe que correr atrás da sabedoria também é vaidade. É correr atrás do vento. E o que diz o Novo Testamento a respeito da sabedoria? Em 1 Coríntios 1, Paulo diz que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Então as pessoas são incapazes de conhecer a Deus apenas pela própria sabedoria do homem. Deus, ele toma iniciativa, e é Deus que apresenta uma coisa que aos olhos da humanidade parece uma loucura: Cristo crucificado. O mundo procura filosofia, Deus apresenta uma pessoa. O mundo procura uma técnica para evitar a morte, isso é real. Tem cientistas aí fazendo, investindo pesado em como perpetuar a vida de uma forma eterna. E Deus apresenta alguém que lhe entra na morte, só que essa pessoa ressuscita. Salomão diz: o sábio e o tolo morrem. O evangelho responde: sim, a Bíblia não vai negar a morte. Só que a Bíblia vai apontar para Cristo, porque Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus também disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso está lá em Mateus 7,24. Perceba que Jesus elogia a sabedoria. Só que a verdadeira sabedoria não é apenas a inteligência. Ela consiste em você ouvir e obedecer a Cristo. E aí, então, diante desse fracasso, em tentar achar um sentido na vida, na sabedoria, Salomão tenta mais uma abordagem. Acho que é a quarta abordagem. E se eu buscar isso através do trabalho? Vamos ler o versículo 18, 19. Também aborreci todo o meu trabalho com o que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isso também é vaidade. E aqui aparece um novo motivo para a frustração de Salomão. Até agora ele tinha percebido que o prazer não satisfazia ele, a riqueza não satisfazia, as grandes obras também não, a sabedoria não resolvia o problema da morte. E aí ele percebe mais um problema: eu vou morrer e tudo vai ficar para uma outra pessoa. Não é o trabalho em si que ele odeia o fato de que ele não vai poder desfrutar eternamente do fruto do seu próprio trabalho. Poxa, eu estou trabalhando e uma hora eu não vou mais poder curtir o resultado do meu trabalho. Esse é o grande medo de Salomão. Imagine alguém construir uma empresa durante 40 anos, uma pessoa que economiza, que investe, que faz sacrifícios, e depois essa pessoa morre. E aí chega o filho ou os filhos e vende tudo em poucos anos, ou então destrói a empresa, ou então gasta toda a herança. Todo aquele esforço que fica nas mãos de alguém que talvez nem valorize aquilo que recebeu de herança. Salomão tinha visto isso acontecer várias vezes. Ele mesmo sabia que isso poderia acontecer com o seu reino. E de fato aconteceu. O seu filho Roboão tomou decisões tolas. E qual foi a consequência? O reino foi dividido. O medo de Salomão se tornou realidade. Então me empenhei, versículo 20, então me empenhei, por que o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol? Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Na versão NVT, o versículo 20, ele fala, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho. Salomão, ele se desespera. Ele perde a esperança, mas por quê? Por causa do versículo 21. Há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Ou seja, Salomão não está falando de preguiçosos, ele está falando de alguém que trabalha com inteligência, com conhecimento, com habilidade e competência. É uma pessoa excelente, mas deixará seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. E esse é o problema. Quem recebe não participou do sacrifício, não enfrentou as noites sem riscos, não enfrentou as noites sem dormir, não enfrentou os riscos, não fez investimentos, e mesmo assim ela recebe tudo de mão beijada. E do ponto de vista humano, isso parece ser profundamente injusto. É muito injusto isso. E por conta disso ele conclui que também isso é vaidade e grande mal. Tentar buscar sentido na vida através do trabalho é que nem tentar pegar o vapor. É vaidade e grande mal. Veja que ele intensifica. Não é só vaidade, é grande mal. Porque ele destrói a ilusão de que o nosso trabalho pode garantir o significado permanente. A gente tem a ilusão de que o que a gente está fazendo, trabalhando, vai ter um valor para sempre e não vai ter. E no versículo 22 ele continua, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. E aí ele se pergunta, pois que tem o homem de todo o seu trabalho? Em outras palavras, ele está falando assim, no final das contas, o que que sobra? O que que sobra? E ele apresenta argumentos para sustentar essa pergunta. Vejam essa progressão e vejam se isso não é familiar para vocês. Vejam se vocês não se identificam com isso. Durante o dia, há dores, preocupações, pressão, problemas, responsabilidades. Quem aqui se identificou com isso? No trabalho há desgosto, frustrações e nada sai exatamente como planejado. E durante a noite nem o descanso existe. Até de noite não descansa o seu coração. O corpo ele para, mas a mente continua. Não dá para se desligar dos problemas do trabalho. Quem vive para o trabalho nunca consegue desligar. Ele pensa nas contas, ele pensa nos clientes, pensa nos resultados, pensa nos investimentos que não estão indo bem, pensa nos problemas. E interessante que Salomão não diz apenas que a pessoa trabalha muito. Salomão está dizendo que o coração continua trabalhando. O coração continua trabalhando. Ou seja, ela virou escravo da própria obra, do próprio trabalho. E por isso que Salomão diz que ele passou a odiar o próprio trabalho. Só que o trabalho não é uma coisa que a gente deva odiar. Porque a Bíblia ela dá o devido valor ao trabalho. O próprio Deus trabalha. Em Gênesis 2:2 diz, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim. Isso era trabalho. Cultivar e guardar era trabalho. Antes da queda. E é verdade que o trabalho se tornou uma coisa penosa. Por causa da queda do homem, por causa da entrada do pecado. Só que isso não significa que Então era legal o trabalho no passado, Deus trabalhou, Adão tinha que cuidar do jardim, era uma coisa legal. Aí depois do pecado ficou penoso, então eu não sou mais obrigado a trabalhar, não. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3:10 que quem não trabalha também não deve comer. Ou seja, por mais que o trabalho se tornou penoso, a gente não está livre de não ter que trabalhar. O problema não é trabalho, o problema é esperar que o trabalho te dê uma coisa que somente Deus pode dar. Quando o trabalho vira fonte de identidade, segurança ou propósito final, ele acaba inevitavelmente te decepcionando. Quando Salomão diz que como ele se afadigou, ele está transmitindo a ideia de que foi um esforço intenso. É suor, desgaste, investimento de anos. E aí é como alguém olhando para trás e dizendo, eu passei a vida inteira construindo isso. E Salomão fez isso. Ele construiu cidades, claro que não literalmente colocando a mão na massa, mas ele teve que planejar aí a criação de cidades, palácios, fortificações, reservatórios de água, vinhas, jardins. Ele teve um império sem comparação. E aí ele olhou para tudo aquilo e pensou, não vai ficar comigo. Tudo isso que eu construí não vai ficar comigo. É uma realidade inevitável. Ninguém vai levar nada consigo. E essa verdade de que ninguém vai levar nada consigo, ela aparece nas Escrituras. Jó, por exemplo, diz, nunca saí do ventre de minha mãe, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O salmista, em Salmo 49, diz, ao morrer, nada levará consigo. E o próprio Paulo diz, em 1 Timóteo 6:7, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A parábola do rico insensato, em Lucas 12, 16, 21, é praticamente um comentário de Eclesiastes 2,18. Então, sabe aquelas Bíblias que tem comentários? Quer um comentário de Eclesiastes 2,18? Vá ler a parábola do rico insensato. Nessa parábola, Jesus fala de um homem rico que diz para si mesmo, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou acumular bens e eu descansarei por muitos e muitos anos. E aí Deus responde, seu louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Salomão, ele observa o problema, mas é Jesus quem apresenta a solução. Logo após a parábola, Jesus ele conclui, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então o problema nunca foi trabalhar ou possuir bens. O problema é viver apenas para aquilo que a morte inevitavelmente vai tirar. Se você vive apenas em função do seu trabalho, aí você vai se dar mal. Porque a morte vai te tirar isso. Em Cristo, o trabalho deixa de ser um ídolo e passa a ser um meio de você glorificar a Deus, de servir ao próximo, de investir em alguma coisa que ultrapasse essa vida. Então, Eclesiastes 2,18 não condena o trabalho, ele expõe a fragilidade de fazer o trabalho e do patrimônio como sendo o fundamento do sentido da existência. Salomão reflete quem vai se beneficiar do seu esforço, né? Pensando no herdeiro, nos herdeiros. E aí, quando a gente pega o texto de versículo 18 a 23, a gente vê essa progressão. No 18, versículo 18, Salomão pensa sobre os herdeiros. No versículo 19, ele fala nele, não sabe quem é que vai herdar, se vai ser uma pessoa sábia ou estulto. Aí isso vai escalando. No versículo 20, ele começa a ficar desesperado. No versículo 21, ele revela então que isso é uma grande injustiça da vida. E nos versículos 22 e 23, ele pergunta, o que o homem ganha com o trabalho? E como a gente falou, Salomão estava certo. O seu filho Roboão destruiu o seu império, o seu reino. Não agiu com sabedoria, o reino acabou se dividindo. Se coloca no lugar de Salomão. Se coloca no lugar de Salomão. O que pode acontecer com os bens que você vai deixar para os seus filhos e para as suas netas? Já pensou nisso? Talvez alguém nem seja casado ainda, mas um dia vai passar por esse tipo de indagação. O que eu vou deixar para os meus filhos? E aí, de repente, os seus filhos, diante de uma má administração, seja com os imóveis, com as empresas ou investimentos, pode acabar destruindo. Ou então alguma crise financeira. A gente não está livre de ter um grande colapso aí no mercado e toda a nossa economia aí abaixo. Mudança no governo, novos impostos. E uma coisa que talvez não seja a nossa realidade aqui, mas é uma realidade em muitos lugares desse mundo, guerras e bombardeios. Imagina você investir toda a sua vida em algum imóvel, e aí o seu país entra em guerra, e aí o primeiro míssil transatlântico, transcontinental, vem justamente no teu terreno ali e derruba tudo que você levou a vida inteira. Tudo isso pode corroer o legado do seu trabalho. E se você parar para ficar pensando nisso, você fica louco. Você fica louco. Um outro aspecto do trabalho que a gente não mencionou no Eclesiastes, mas que vale a pena refletir, é que ele pode se tornar um ídolo. É, eu sei. Muita gente não gosta de trabalhar, mas para muita gente, o trabalho é uma coisa prazerosa e acaba se tornando um ídolo. Quantas pessoas não colocam o trabalho à frente de todas as coisas? Tendo a prioridade sobre a família. Às vezes essa idolatria pelo trabalho é tão grande que ela rouba a sua identidade. Quantas pessoas, quando você pergunta quem é você, em vez de falar, ah, eu sou fulano, sou casado com uma esposa tal, tenho filhos, participo de tal coisa, tá? Responde, eu sou médico. Eu perguntei quem é você, não perguntei o que você faz. E a sua resposta é, eu sou médico, eu sou engenheiro, sou arquiteto. Isso é roubo de identidade. E antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria ainda mostrar um comparativo de como a gente pode olhar o trabalho debaixo do sol versus olhar o trabalho com a perspectiva de Deus, ou seja, acima do sol. Então, o primeiro item aqui é que você pode ver, você pode imaginar que o trabalho é um fim. Só que o trabalho é um meio para glorificar a Deus. Acordar na segunda-feira reclamando do trabalho não é uma opção para você e para mim. Ou para você que é estudante, lembre-se que estudar é o seu trabalho. Então, acordar segunda-feira, pô, tem que estudar e voltar para a escola, não, né? Ficar reclamando não é uma coisa que você não poderia fazer. Ao invés de reclamar, agradeça por esse trabalho, por esse estudo. Se pergunte, ou melhor, pergunte para Deus, como é que eu posso te glorificar no trabalho? Senhor, usa a minha vida para ser um bom testemunho para aquelas pessoas que estão ao meu redor 8 horas por dia. Para que eu possa levar o nome de Cristo. Você pode pensar, a minha identidade vem da minha profissão, como a gente falou agora há pouco. Só que a verdade é que a minha identidade, ela vem de ser filho de Deus. Não esqueça, você não é advogado, você não é faxineiro, você não é engenheiro, você não é estudante, você não é mecânico. Você é filho de Deus. O que você faz não pode ser mais importante do que quem você é. E se você tiver isso em mente, isso vai te ajudar muito quando você não puder exercer o trabalho pelo qual você se preparou, às vezes, a vida toda. Se você estudou para ser engenheiro e a situação está ruim e você virou um motorista de Uber, né, Deus fechou as portas e você está tendo que fazer Uber, seja o melhor motorista de Uber. Faça tudo para a glória de Deus. Isso vai te ajudar também em momentos onde o mercado vai fechar totalmente as portas para a sua profissão. Vai dar sentido para você nos momentos em que você se encontrar desempregado. Quantas pessoas não ficam deprimidas porque não conseguem exercer a profissão? O meu pai era assim. O meu pai foi o maior exemplo que eu tive na minha vida de um homem dedicado ao trabalho, mas ao mesmo tempo ele era só dedicado ao trabalho. Ele negligenciava a família, e quando ele precisou ser aposentado de forma compulsória, falar para ele assim, você já passou dos 60 e poucos anos, você vai ter que parar de trabalhar. Meu pai enlouqueceu toda a família. Ele não sabia lidar com o dia a dia sem o trabalho. Só que mercado, nem crise alguma vai poder fazer com que você deixe de ser filho de Deus. Mesmo se você seja obrigado a se aposentar e você gostava muito do seu trabalho, você vai continuar sendo um filho de Deus. É nisso que você tem que focar. Terceira visão, trabalho para acumular. Em vez de trabalhar para acumular, trabalhe para servir. Para servir o reino de Deus. Você pode poupar, você pode investir dinheiro pensando numa aposentadoria, né? Seja sábio, né? Mas não se esqueça de olhar à sua volta. Tem irmãos ao seu redor que estão passando por necessidade? Tem alguma obra no reino de Deus que precise de recursos? A gente fala que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. É verdade. Só que ele é, inclusive, o dono do seu ouro e da sua prata. E aqui eu quero deixar um testemunho pessoal. Alguns anos atrás eu passei por dificuldades na empresa que eu tinha. Não tinha dinheiro para pagar comida de casa. E aí isso chegou aos ouvidos da liderança. E eu fui beneficiado com o programa do Amor em Ação. E eu que por tanto tempo me achei presunçoso, achando que meu trabalho podia me sustentar a mim e a minha família. Sou desenvolvedor de software, analista, ganha bem pra caramba. Como é que eu vou passar fome, não ter como sustentar minha casa? Durante meses eu fui sustentado pelo programa Amor em Ação dessa igreja, que começou na época da pandemia. Isso foi fruto da generosidade de irmãos e irmãs que entenderam que o dinheiro adquirido através do seu trabalho poderia ser usado para proveito do reino de Deus. Quarto item, o sucesso define meu valor. Em vez disso, pense que a fidelidade é quem define o seu valor. Na nossa cultura, a gente mede o valor das pessoas de acordo com quanto dinheiro você ganha, qual é o cargo que você ocupa, quantas pessoas a gente lidera, que carro que a gente dirige, qual foi o patrimônio acumulado. Para Deus, apenas a fidelidade importa. Se você trabalhou com honestidade, se você trabalhou, tratou as pessoas com justiça, e se você honrou a Cristo, sabe o que você vai ouvir de Deus? Muito bem, servo bom e fiel. Mesmo que você seja um fracassado aos olhos da sociedade, você vai ouvir um elogio de Deus. O quinto item, a morte torna tudo inútil, quando a gente vê do ponto de vista abaixo do sol, mas a gente pode pensar nisso como a ressurreição dá significado ao que fazemos. Abaixo do sol, todo trabalho é vão diante da morte, todo resultado se perde, você não leva nada. Já acima do sol, a realidade é totalmente diferente. 1 Coríntios 15, depois de abordar um tema da ressurreição de Cristo, que vai resultar na ressurreição dos mortos, o Paulo conclui com: portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, se você quiser, você pode olhar para o seu trabalho com outros olhos. É só olhar para o seu trabalho com os olhos de quem está acima do sol. E aí Salomão chega a algumas conclusões. Mais uma parada técnica. Ele faz uma revisão desse experimento que começou lá no versículo 1 desse capítulo. E ele diz o seguinte no versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que lhe ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. E aqui parece que Salomão está se contradizendo. Depois de ter criticado a busca pelo prazer debaixo do sol, ele agora está fazendo elogios. Só que a sacada aqui é que Salomão agora começa a colocar Deus na equação. Quando a gente reconhece que o que a gente tem vem de Deus, o prazer com o comer, o prazer com o beber, ele ganha um novo significado. A felicidade não é produzida pelo homem, ela é recebida de Deus. E essa diferença, ela faz toda a diferença. Um homem pode possuir milhões de reais ou dólares, até melhor, e nunca conseguir desfrutá-los. E outra pessoa pode ter pouco, um mínimo para viver e viver de forma totalmente satisfeita. O que faz a diferença não é a quantidade de bens, não é isso que faz a diferença. É Deus concedendo capacidade para você desfrutar do que quer que você tenha. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E aqui aparece um princípio muito importante. Olha quem que é o sujeito dessa frase. É Deus. É Deus que dá sabedoria. É Deus que dá conhecimento. É Deus que dá alegria. E ele dá isso para todo mundo? Não. Apenas para aquele que lhe agrada. Quem que é aquele que lhe agrada? Quem é que agrada a Deus? É quem vive voltado para Deus. Quem teme ao Senhor e quem procura andar em seus caminhos. Quanto ao pecador, ele só dá trabalho para que ele junte e amontoe. Bota a imagem ali. Do lado direito você tem uma pessoa ali, acumulando bens. Olha as moedas todas, mas claramente sem alegria. E do lado esquerdo você vê ali uma família alegre, porque a alegria vem de Deus. O que a gente está sendo exposto aqui é um princípio, tá? Não é uma regra absoluta para todos os casos, mas o fato é que o pecador aqui é aquele que vive independente de Deus. Ele passa a vida inteira acumulando, guardando, correndo atrás de mais e mais, acreditando que isso vai te dar segurança, só que no final ele percebe que ele não controla o destino daquilo que acumulou. Ele pensa que ele é o dono, mas ele é só o administrador. E é muito interessante porque tem casos onde Deus usa esses bens acumulados do pecador em proveito daqueles que o amam. E eu vou citar dois exemplos aqui. Lembra dos egípcios que enriqueceram o povo de Israel antes do Êxodo? Deram tudo, joias, ouro, prata. Os egípcios não eram o povo de Deus, mas o povo de Deus foi beneficiado. E um outro exemplo, o Ciro, o rei da Pérsia, que liberou os judeus para irem reconstruir o templo, fornecendo recursos para essa obra. Novamente, Ciro não fazia parte do povo de Deus, mas Deus usou a pessoa de Ciro para fornecer os recursos que o seu povo, portanto, precisava. Bacana, né? A gente chega no final do capítulo 2 e a gente percebe que Salomão está começando a pegar, a entender algumas coisas. E eu queria finalizar essa mensagem trazendo algumas rápidas aplicações, vão ser bem rápidas mesmo, para você pensar, ver se você se enquadra nisso e procurar viver o que cada uma dessas aplicações vai dizer. Examine onde você está buscando o seu significado. O que, que mais tem ocupado a sua mente? O que mais tem ocupado a sua energia? Vai revelar onde está o seu coração. Não faça do trabalho sua identidade. Trabalhe com dedicação, mas lembre-se que o seu valor vem de você ser filho de Deus e não das suas realizações. Desfrute das bênçãos de Deus sem transformá-las em ídolos. Família, lazer, comida, descanso e recursos são presentes de Deus e não o propósito da sua vida. Segure as coisas dessa vida com as mãos abertas. Tudo o que a gente possui é temporário, pertence a Deus. Aceite os limites da sua vida. Você não controla o seu futuro, você não controla o futuro do seu legado. Apenas descanse na soberania de Deus. Busque a verdadeira sabedoria. E o que é a verdadeira sabedoria? É começar, ela começa com o temor do Senhor e conduz à obediência. Se você quer ser verdadeiramente sábio, tema o Senhor e seja obediente. Aprenda a ser grato pelas pequenas alegrias do seu dia a dia. Salomão lembra aqui no final desse capítulo, né, que comer, beber e desfrutar do trabalho são dons de Deus. Lembre-se diariamente da eternidade. Pense na eternidade todos os dias da sua vida. A consciência da morte não deve produzir desespero no seu coração. mas sim a sabedoria para viver cada dia para a glória de Deus. E por fim, viva acima do sol. Não interprete a sua vida apenas pelo que você consegue ver com seus olhos humanos limitados. Enxergue o que acontece com você à luz da eternidade e da obra de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse texto tão precioso, Senhor, que mostra aquilo que a gente não deve basear a nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor usou esse seu servo, Salomão, para explorar vários aspectos da nossa vida, aos quais a gente poderia ingenuamente dar atenção que é indevida, mas sim reconhecendo, Senhor, que nós só podemos ter a alegria verdadeira, um propósito em Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, também pelo propósito maior que foi Cristo entregue ali na cruz para morrer por nossos pecados. E com isso nós temos toda uma eternidade, Senhor, ao seu lado, por causa do sacrifício de Cristo que fez em meu lugar, no lugar dos meus irmãos. Somos gratos por isso e te pedimos, Senhor, sabedoria para a gente, no nosso dia a dia, não nos esquecermos dessas verdades e vivermos uma vida que te agrade, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.